Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz.
Oi, gente, eu sou a Vitória.
Hoje nós vamos iniciar a segunda edição, a segunda temporada, o segundo momento, o segundo passo do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude. Nós alteramos dois módulos, né? Então é bom ficar atento a isso. Nós agora vamos iniciar com o módulo Cristo, vai ser o nosso módulo número 1. É um módulo diferente, ele tem 12 encontros, né? Enquanto os outros 4 módulos são 10 encontros cada um. A temática central de cada encontro permanece a mesma. Obviamente, todo o conteúdo é novo. Então, agora, no encontro 1, a gente vai voltar ao tema Iniciação pelo Sentimento. Na primeira edição, nós trabalhamos a história do Marcos, do Lisandro, né, Bezerra de Menezes e Eurípides, né, na época do Cristo. Como os essênios educaram-se emocionalmente para, de fato, seguir o Cristo. Hoje, a gente está pegando um outro exemplo, o exemplo de Pedro. Né? A preparação de Pedro foi um tanto diferente. Quando o Lisandro e o Marcos encontram o Cristo e os outros essênios, eles já são espíritos preparados, eles já são espíritos lúcidos, eles já são espíritos evoluídos. Basta dizer que eles já sabiam da vinda do Cristo e, no momento que eles encontram o Cristo, ele já reconhece, né? Então, todo esse encontro, como isso se desenvolveu, está lá registrado, né, na nossa primeira edição. Acho que vale a pena quem não conhece olhar, e quem já viu e está com saudade, eu acho que compensa ver de novo, né? Porque a vida desses espíritos é muito enriquecedora. Então, fica aí a sugestão, né? E agora a gente vai dar um segundo passo para ver um outro exemplo. No caso de Pedro, é diferente. Pedro não é um espírito, nesse momento que eu estou falando, né, e assim, não vou entrar no meio de quem é mais evoluído, porque são 2000 anos de processo e tudo pode acontecer aí, mas no momento em que o Cristo está no mundo, é muito claro que Lisandro é muito mais maduro emocionalmente do que Pedro. É claro que Marcos, mesmo sendo jovem, é muito mais maduro do que Pedro. Só estou comparando porque foi o nosso encontro 1, certo? Mas Pedro vai crescer muito nesse período, né? E é isso que a gente vai estudar. Talvez seja até mais interessante para a gente, porque a gente vai estudar aqui momentos da vida de um espírito, de uma mesma encarnação, em que ele muda em profundidade graças à sua devoção a Jesus, né? Pedro tinha muitos defeitos, conflitos, mas uma coisa é muito clara na personalidade de Pedro, o apóstolo. A devoção que ele tem ao Cristo, né? A amizade profunda que Pedro dedica a Jesus de Nazaré. Isso é inquestionável. Tem todos os momentos de fraqueza, de confusão, de não entender o que Jesus está dizendo. É muito aquela coisa assim, eu nem sei, não entendo direito o que você diz, mas eu sou seu amigo e eu estou com você. Né? O Pedro é muito essa personalidade. Esse negócio eu não sei o que é, não, mas a gente é amigo, estamos juntos. Então, o Pedro é muito isso, essa dedicação, essa amizade, né? Eu acho que talvez o que mais isso é uma amizade inabalável. Não sei o que vai acontecer, mas eu sou seu amigo. Então, vamos lá. A gente começa com Pedro já maduro, né, emocionalmente maduro, também já um idoso, já um ancião, né, para usar a linguagem da época. Jesus já tinha sido crucificado, eles estavam sofrendo talvez a pior perseguição, né, que os cristãos sofreram nesse período específico, né, que os apóstolos sofreram. E essa perseguição foi desenvolvida por Saulo, né, uma figura mais eminente do Sinédrio, uma autoridade judaica, né, não esquecendo que na época a autoridade religiosa estava ligada à autoridade policial, certo? Então é uma perseguição policial. Cristãos são presos, amarrados, torturados, chicoteados, arrancado unha, espancados, etc, etc. Então não é só uma polêmica religiosa teórica. Ok, e quem está desenvolvendo isso é Saulo, né? Nesse processo, Estevão já tinha sido condenado à morte e apedrejado por ordem de Saulo. E Saulo estava perseguindo toda a comunidade cristã. Essa é a situação. Então está lá, nesse clima, mas Pedro e João, como todos os cristãos, né, hoje é a mesma coisa, não devem interromper suas atividades por conta das dificuldades, eles continuavam o trabalho. Né, enquanto, né, aquela história, enquanto estiver encarnado, eu estou fazendo a minha parte. Cuidando dos enfermos, falando do evangelho, curando, aplicando passe, doando alimento, ouvindo, enfim, todas as atividades, né, afins com o Cristo. E eles estão lá e chega, né, uma pessoa que trabalhava lá, que participava do grupo, Pedro está conversando com o João e ele chega lá assustado e diz, olha, Saulo está lá na porta dizendo que se converteu ao cristianismo, pedindo para entrar, pedindo para conversar com vocês. Emmanuel narra que a notícia caiu, né, ali entre João e Pedro como uma bomba. Você imagina, o sujeito tinha acabado de matar um dos seus melhores amigos. Pedro tinha sido levado ao Sinédrio, espancado e levado à açoite, João também, e centenas de outras pessoas, gente. Foi uma verdadeira ação terrorista, para usar a linguagem de hoje. Muitas pessoas fugiram de Jerusalém, foram, né, morar em outro lugar, foram morar na casa de parentes, mudaram, assim, foi realmente um problema social sério. Né? Pessoas tiveram comércios fechados, faliram, porque aí guardas se aproveitaram para tomar o que a pessoa tinha, porque era cristã. Então, assim, a gente está falando de um tumulto social terrível, e o causador de tudo aquilo estava ali lhe chamando. Imagina aí que situação estavam, né, os dois ali. Então, foi chamado Tiago, outro discípulo, né, de Jesus. É importante entender que existem dois Tiagos no Evangelho. Existe o Tiago, mão do João, irmão do João Evangelista, e existe um outro Tiago. Né? Para diferenciar, a gente pode falar o Tiago, irmão do João, filho de Zebedeu. Né? São aqueles dois jovens que a mãe vai fazer um pedidozinho para Jesus. E o outro, Tiago, filho de Alfeu, que é um outro sujeito, é um outro espírito. O Tiago, filho de Alfeu, eles são todos judeus, né? Mas ele não consegue se libertar das tradições formais do judaísmo, né? Por medo, então ele é muito subserviente ao judaísmo, o filho do Alfeu. Mas está ali, participa, trabalha, Pedro chama ele. E assim, há uma discussão rápida ali, o que fazer, né? O sujeito está lá na porta, o que é que a gente faz? Vai lá, não vai lá e etc. O Tiago, na verdade, vai falar o seguinte, o Pedro chama o Tiago e eles vão conversar ali, que providência tomar ali no calor da hora. O Pedro diz, em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. A gente já vê um Pedro profundamente maduro. Quer dizer, o Pedro não está preocupado, o que é que vão falar de mim? Como a gente às vezes se preocupa demais, né, no centro espírita. O que é que vão dizer? O que é que estão falando do que eu estou fazendo? Que repercussão isso gera? Ou, né, isso aqui vai trazer vantagem ou desvantagem material para mim? Não. Pedro diz, olha, Pedro diz, estou convocando isso aqui, não é porque eu estou com medo das minhas questões pessoais, é porque a gente tem a obra do Cristo em nossas mãos. E aí o Tiago diz, aposto que toda essa história de conversão, né, no caso do Saulo, é simplesmente uma farsa. E aí João diz, por mim, peço a Jesus que nos esclareça, embora me recorde... Olha que é até engraçado, né, gente? Não é engraçado, mas é. João diz assim, ó, imagina a gente podendo ver essa cena no plano espiritual, né? Aí o João diz, olha, por mim, peço a Jesus que nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere. Quer dizer, o sujeito mandou me prender, mandou me espancar, mas assim. E aí continua João, antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo, de fato, lhe apareceu às portas de Damasco. Porque, assim, essa questão da, a gente precisa entender a época, não tinha um WhatsApp. Então, assim, já faziam 3 anos, mas ninguém sabia se era verdade, era um boato. Podia ser uma invenção dele, podia ser uma cilada, podia ser alguém que criou a história, tá certo? Então, assim, era um boato, faziam 3 anos, mas era boato. Então, imagina que diálogo legal, né? E aí? Mas, sim, o sujeito tá lá esperando, tá? Ele tá lá na porta, o que é que eu faço? Vocês estão aí conversando e tal. E é muito sutil, mas é muito bonito a gente entender a postura psicológica, né? O que a gente estudou, no último encontro do módulo magnetismo. Foi no último, sim, a percepção, nos últimos, na verdade, né? Qual é a percepção de cada um? Né? A percepção do Thiago é a percepção da minha segurança. Está me ameaçando, está me incomodando. A percepção de Pedro é cuidado com a obra do Cristo. A percepção de João é o que o Cristo quer que a gente faça. Porque se o Cristo apareceu para ele, então aí já mudou a história, porque eu estou aqui para servir o Cristo. Então são percepções, né? Os três estão conversando. E o sujeito lá esperando, tá, mas e aí? O que é que eu digo? Vocês estão aí falando de Jesus? E tá, mas tá. O sujeito tá lá na porta, tá lá em pé, tá com a cara de cansado, tá sofrido, né? O que é que eu faço? E aí, assim, o Pedro, né, respondendo a João, diz, tá, o João diz, tá, eu quero saber se o Cristo realmente apareceu para ele, né? Qual é a orientação do mais alto? E aí o Pedro continua esse, né, essa conversa dos três. Mas como saber? E aí o Pedro responde a própria pergunta. O nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Gente, a postura de todo espírito maduro é a mesma postura de Kardec. Ah, como é que sabe se é um espírito? Ah, assinou que era um espírito tal, é ou não é? Gente, o material de reconhecimento da assinatura é o próprio conteúdo da mensagem. Não, não tem outra coisa. Né? Aí continua Pedro. Saulo é o campo que revelará ou não a planta sagrada do mestre. A meu ver, tendo de zelar por um patrimônio que não nos pertence, dizendo Pedro, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Né? Então, olha a maturidade desse espírito. Né? E aí, entenda, é muito fácil a gente estar aqui lendo e comentando. Né? Difícil é ter alguém aqui na minha porta que já matou uma pessoa que eu gosto muito querendo conversar comigo e com a autoridade de me matar. É outra. Então, assim, aí a gente vê a maturidade que o Pedro atingiu. Pedro diz assim: a gente tem que ver examinando ele, mas eu não posso simplesmente ir lá examinar porque, assim, tem o trabalho do mestre que está nas minhas mãos. Qual é a decisão que é tomada ali? Né? E aí Pedro vai argumentar e vai concluir dizendo o seguinte: não me é permitido recebê-lo nessa casa sem maior exame, ainda que eu tenha boa vontade de fazer. Aí é a prudência. Como quem diz, por mim, eu ia lá agora, recebia e já via. Mas eu também não posso ser ingênuo, não posso ser tolo. Né? Então, assim, eu vou hoje convocar um grupo, e aí é muito bonito, gente. Assim, é muito bonito, porque a gente vê nos nossos grupamentos, né? Eu falo muito sendo espírita, porque, enfim, né, na maioria de nós somos espíritas ou simpatizantes. Mas a gente vê muito nos nossos grupamentos religiosos, espiritualistas, ou de outras atividades, a arrogância do líder. Não, eu decido, eu mando, eu faço. Pedro, que foi autorizado pelo Cristo para ser o coordenador do grupo, né, tem a plena consciência que o trabalho não é dele. Como diz, como o trabalho não é meu... Né? Como que diz? Se fosse só por mim, eu mandava ele entrar e conversava. Como que diz? Se eu estivesse na minha casa e fosse assunto meu, eu resolvia agora. Mas eu não moro aqui e não estou atuando aqui como um assunto privado. Eu estou lidando com a obra do mestre. Então, assim, vou marcar uma reunião hoje à noite com as principais responsáveis e a gente vai discutir o assunto. Essa é a minha opinião pessoal. Mas não se trata apenas de uma opinião pessoal. Se trata da obra do Cristo. Tá certo? E aí eu vou ouvir todo mundo, vamos coordenar os nossos pensamentos e aí a decisão vai ser tomada. Né? E aí ele comenta: quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem justo, né, simplesmente expulsando ele, e nem imprevidente, expondo toda a obra. Ok, e aí ele responde, né, pro sujeito que estava até agora em pé esperando o prócuro lá, diz assim, prócuro, vai lá e diz que eu estou com atividades urgentes e que depois, né, a gente procura ele. E aí o prócuro diz, mas e se ele insistir? Aí Pedro, olha a sabedoria, se ele de fato vem aqui em nome de Jesus, ele saberá compreender e esperar. Olha, não é que sutileza, parece um diálogo simples, mas é uma postura de alguém que já atingiu uma profunda maturidade. Porque Pedro aprendeu com Jesus a esperar, porque Pedro era profundamente impaciente, né? Nervoso, tenso. Então ele diz, olha, eu aprendi. Então se ele está falando em nome de Jesus, ele vai se submeter ao processo de autoeducação. Não se trata de capricho de ninguém. É educação emocional. Bem, vimos como Pedro lidou com essa tempestade que bateu na porta dele. Vamos agora ver um pouco, né? Aí é que está, ver um pouco o Pedro de antes. É, né? Importante ver o Pedro de antes, porque a gente está estudando, não esqueçamos, a iniciação pelo sentimento. Como é que esse espírito estava antes? E aí a gente vai para o Novo Testamento, começo das tarefas do Cristo, Mateus, capítulo 14, né? Versículo 22 a 33. Mas eu vou ler, não vou ler todo, não. A situação é a seguinte. Jesus estava pregando, estava lá na praia, né, falando das verdades divinas. E aí, depois que encerra, ele fala para os discípulos pegarem um barco e partirem. Né, eles iam atravessar o Mar da Galileia para retornar à cidade que eles saíram. E diz, não, vocês vão, não se preocupem, que depois a gente se encontra. E eles partem, já estava de noite. De repente, eles veem um vulto vindo sobre as águas. Né? E eles ficam com medo, ficam perturbados, dizendo, Deus, é um fantasma, e começaram a ficar com medo. Ficaram, imagina, você num barquinho, tudo escuro, no meio das águas, e vem um sujeito, um fantasma, né? Um vulto em direção. E eles ficam apavorados, e começam até a gritar de medo. A expressão gritar de medo está no Evangelho. Socorro, socorro, sei lá o que é que eles gritavam, mas estavam gritando de medo, apavorado. E aí Jesus disse, não tema, sou eu. E aí eles reconhecem que é Jesus. Pedro, olha que legal, Pedro empolgado diz assim, Senhor, se és tu, ordena que eu caminhe até ti sob as águas. Quer dizer, Pedro se dispunha, né? Pedro se jogava literalmente. Só que é interessante que aí Jesus olha e diz, pois vem Pedro. O Pedro sai do barco e sai andando sobre as águas em direção a Jesus. Olha que cena extraordinária, gente. Olha que coisa bonita. Então, Jesus caminha em direção ao barco, né? Pedro fala, pede autorização, Jesus diz que pode vir, ele vai caminhando sobre as águas. Tudo certo até aí. Só que dá um vento forte. O Pedro se assusta, fica com medo, e começa a afundar. E começa a gritar, Senhor, me salva, que eu vou morrer afogado, eu estou afundando. Jesus imediatamente estende a mão, segura e diz, homem de pouca fé, por que você duvidou? E aí Jesus, né, não deixa que ele se afunda, leva ele até o barco e ambos entram no barco. E aí o vento se acalma. Essa é a cena. Olhe como era a personalidade do Pedro, né, na sua iniciação no cristianismo. Ele tinha coragem, ele confiava, mas também ele tinha muito medo. Né? Se a gente quiser comparar, se fosse o mesmo Pedro quando Saulo bateu a porta, provavelmente ele teria mandado entrar e depois teria se arrependido. Né? Ele teria um impulso de coragem, e depois, no meio do caminho, tinha se embaralhado. Ah, não devia ter feito? Não devia? Devia. A pergunta agora é, o que fez Pedro se transformar nesse Pedro que ousa e vacila, nesse Pedro profundamente maduro? que está ali lidando, olha, poucos dias atrás ele tinha sido preso, açoitado, o amigo dele tinha sido morto, o João também tinha sido preso e açoitado, estava tudo em polvorosa, quer dizer, e ele está enfrentando isso com uma lucidez. Alguém que a gente usa na linguagem de hoje, assim, não é mais escravo do ego. Isso é muito profundo. Poucas pessoas atingem esse grau de maturidade na Terra, pouquíssimas. Pedro já não é mais escravo da opinião dos outros. Pedro já não está preocupado sequer se ele vai ser morto ou não. Ele chegou num estágio de maturidade que ele diz, a única coisa que eu tenho que me preocupar é com a minha missão reencarnatória. É com a obra que o Mestre confiou em mim. Se ele me matar, problema zero. Ah, vai ser preso? De novo. É, mais uma vez, vai ser desconfortável. Ah, vão falar de mim. Já falam desde que eu estou seguindo Jesus. E muito mal. E aí? O que é que fez? E aí, no diálogo, na reunião, né? E aí é um destaque meu, mas é tanto todo destaque, é uma interpretação óbvia, muito interessante. Porque na reunião ocorre, né, a polêmica, um grupo defende que não se deve receber Paulo, porque é uma armadilha, porque ele não é confiável, porque é muito perigoso. Né? Esse grupo, né, liderado por Tiago e por Nicolau, né, que é um personagem não tão importante, mas que tinha uma opinião, né, que estava ali entre os coordenadores, foi convocado para a reunião, dizendo que Jesus tinha alertado, olha como é curioso, como a gente pode distorcer o Evangelho, que a gente tinha que ter cuidado com os lobos em pele de cordeiro. E ele dizia, esse Saulo é um lobo em pele de cordeiro. Mas aí vem a maturidade emocional do Pedro. Né? E uma observação antes de eu ler. Interpretar o Evangelho requer, além de cultura intelectual, de saber as histórias, de saber ler ou saber, enfim, entender as histórias, além do aspecto intelectual, requer algo muito mais profundo. Maturidade emocional. Por isso que o nosso curso sobre o Cristo tem o início com o sentimento. Porque sem maturidade emocional, a gente faz o que o Nicolau fez, pega a fala de Jesus e aplica no contexto errado. Mas o Pedro, ele vai aprofundar a compreensão do símbolo que o Cristo deixou. Ele não vai dizer, não, isso é besteira, está errado, vamos falar de outra coisa. Não. Ele vai dizer assim. Quando Nicolau fala, né? Ah, porque Cristo mandou e a gente vai recusar ele em nome de Jesus. Resumindo. Pedro fala o seguinte. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil, né? No rebanho, com pele das ovelhas, com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Gente, isso é de uma grandeza intelectual e moral, porque assim, ele discorda totalmente do que o Nicolau falou. Mas ele busca a parte que ele concorda. Como que diz? A gente está tentando junto. Porque normalmente quando a gente discute, o nosso impulso de espírito inferior é destruir o outro. Ah, e você não gosta da mesma cor que eu, não? Pois agora eu vou provar que você é um estúpido, um imbecil, um doente, um desonesto e você merece ser desprezado. Estou exagerando, mas é quase isso que a gente faz. Pedro aqui diz, nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão. Também não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu a porta. Olha aí, Pedro também reconhece que ele tem um nível de recusa. Olha que coisa curiosa. Quando hoje nos bateu a porta, atento à responsabilidade que me foi confiada, né? Porque eu tenho uma responsabilidade. Nada quis decidir sem o vosso concurso. Aí a gente vê o verdadeiro líder, maduro. Porque o Pedro, ele traz para ele, ele diz, a responsabilidade de coordenar é minha. Mas eu quero coordenar com a ajuda de vocês. Eu nem sou um coordenador fraco, que não toma decisão e fica aquela confusão toda, e nem sou um coordenador autoritário. Eu decido, mas eu quero ouvir vocês. Não quis, nada quis decidir sem concurso, sem o vosso concurso. O Mestre nos ensinou que nenhuma obra se poderá fazer na Terra sem a cooperação fraternal. mas, aproveitando para esse enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, é o mesmo símbolo, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Quer dizer, ele, além de concordar, ele está reforçando o argumento do Galo. Sim, é isso mesmo, Jesus disse isso, né? Disse isso com esse símbolo e disse isso com esse outro símbolo. E usou também o símbolo das pombas e das serpentes, né? Abre parêntese. Meu amigo e minha amiga, se você quer entender Jesus, acostume-se com a linguagem simbólica, que é a linguagem dos grandes iniciados, né? Olha, eles estão discutindo uma questão prática. Recebe ou não o sujeito? E a discussão no colégio desses apostólicos é o quê? Simbólica. É o lobo no redil, é o fermento dos fariseus, é pombo e serpente. Se você está escutando esse diálogo e você não sabe de nenhum símbolo, você se perdeu. Estou falando de quê? Não era uma reunião para decidir se deixava o sujeito entrar ou não aqui? Já falaram de lobo, já falaram de ovelha, já falaram de fermento, e tem negócio de pão também no meio, e já falaram de fariseu, o que é que tem a ver pão com padre, né, com sacerdote da época, e tem um tal de um lobo e de uma serpente, estou falando de um zoológico, né? Que conversa é essa? Então, entenda símbolo, senão você não vai entender a linguagem do Cristo. Vai lá, vou continuar agora. Convenhamos em que, de fato, né, diz Pedro, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Então, vamos lá, vamos considerar que ele é o lobo. Ainda aí, após esse reconhecimento hipotético, né, falando em tese, teríamos que resolver a questão. Tudo bem, digamos, ele é o lobo, né? Ele é um lobo, ele não é uma ovelha, ele não é alguém do bem, ele é alguém que vem nos estraçalhar. Tudo bem, o problema continua, o que é que a gente faz? Né? Continua. Se estamos numa tarefa de paz e amor, o que fazer com o lobo depois de reconhecê-lo? Digamos que ele seja o lobo, ok. O que é que a gente faz com o lobo? Matar? Pergunta Pedro. E aí, gente, Pedro dá um banho de psicanálise que nós ainda não entendemos. Isso aqui é uma aula de psicanálise analítica profunda. Por quê? Porque o lobo é a sombra do conceito que o Jung aprendeu também com as culturas antigas. É a parte nossa e dos outros que nós tememos. O que fazer com o que me mete medo? Essa é a questão. Por isso que a gente pegou a história da tempestade, o medo. Como eu lido com o lobo? Como eu lido com as coisas que me metem medo? Eu destruo? Né? Ah, eu tenho medo que aquele sujeito ataque o Brasil, então eu vou lá e destruo aquele país? É assim que a gente faz. A pergunta é assim que se deve fazer? Ah, eu estou com medo que o fulano me ataque, eu já mando matar? Eu estou com medo que alguém fale mal de mim, eu já então vou destruir a reputação da pessoa? Como é que a gente lida? Então, essa discussão aqui é uma discussão que o Pedro, com uma linguagem aparentemente superficial e simples, ele coloca em uma profundidade assustadora. Aprendeu com Jesus, naturalmente. Então, assim, o que é que a gente faz com o lobo? O que é que eu faço com o que eu tenho dentro de mim que me dá medo? O que é que eu faço com a outra pessoa que eu temo? A discussão é essa. Né? Por isso que é simbólica. Porque eles estão discutindo uma questão operacional. Deixa o sujeito entrar ou não. Agenda a visita dele ou não. Mas é uma discussão de discípulos do Cristo. Então, a profundidade aqui é avassaladora. Vamos lá. Continua, Pedro. O que é que a gente faz? Após a identificação, o que fazer? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Como quem disse, vocês estão propondo matar, mas então perdeu sentido tudo, porque nós não somos discípulos do Cristo. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Gente, isso aqui, assim, quem segue isso aqui já ganhou 30 anos de terapia. Porque é isso. O que é que a gente faz com os nossos impulsos inferiores? educa ou esconde? O que, que a gente faz com os impulsos sexuais desequilibrados? Finge que é santo e que não tem? Ou vai reconhecer que eles existem e vai educá-lo? O que, que a gente faz com os impulsos de ganância? Finge que não é? De vaidade, finge que não tem? Então vamos lá. Continua Pedro. Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. É um fato. Está pegando uma questão bem real. Onde estaria, pois, o Espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio se, por temores mesquinhos, deixássemos de praticar o bem? Como se diria, na minha linguagem de espírito inferior, matou a pau. Né? Assim, e aí? Então, assim, o Pedro, falando simples, de forma mansa e fraterna, ele eleva, ele coloca a discussão em patamares de uma grandeza espiritual assustadora. Assustadora, quer dizer, se a gente ver essa cena, a gente vai ver homens simples, né, sentado em bancos toscos, numa mesa de madeira ou de pedra, num bairro pobre, falando com uma grandeza que poucos intelectuais hoje possuem, de maneira prática, diante de uma situação do dia a dia. E aí está a grandeza dos verdadeiros iniciados, quer dizer, decidem questões do dia a dia, porque a gente vê hoje, século 20 e 21, a gente vê muita gente repetindo isso aqui em sala de aula. Mas saiu da sala, foi para o estacionamento pegar o carro, foi pegar o ônibus, alguém pisou no pé, ou alguém pergunta alguma coisa, esqueceu tudo que ensinou. Então a gente está vendo assim, a sabedoria aplicada nas questões mais operacionais. Nós estamos falando aqui de marcar um encontro, de marcar um horário na agenda, diante de uma situação de ameaça de morte. Como é que Pedro aprendeu isso? Né? Agora vamos para a questão. E aí? Aquele sujeito que tinha medo, que era impaciente, nervoso, que afundou na hora do testemunho da tempestade, como é que ele aprendeu isso? Ok, ele dá a pista, ele dá aqui a dica nessa própria conversa, está no livro Paulo e Estevão. O que é que eu entendi aqui? Vamos lá, eu vou ler só mais um trecho, porque a gente já tem que encerrar. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista, outra frase de Pedro que eu quero pegar para mim, mostrar como é que eu entendi. Conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Se toda decisão que a gente fosse tomar, a gente antes pensasse na bondade de Jesus conosco, né, já muda o quadro vibratório. Nos trabalhos de minha vida, anteriores ao Pentecostes, hoje a gente vai trabalhar só o Pentecostes, antes desse momento de profunda transformação, porque assim, a transformação não é em um dia. A gente pode ter num dia um ponto de culminância, tá certo? Não tem mágica. Você pode trabalhar 20 anos numa questão e naquele dia você supera. Mas é a superação. Sem os 20 anos de trabalho anterior, você não chega naquele ponto, certo? Confesso que as faltas de toda sorte apareceram no meu caminho de homem frágil e pecador. É, vamos ficar aí, homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. E aí eu encerro aqui, eu acho que está tudo dito. Por que é que Pedro se fez tão grande? Porque com tudo, ele teve uma lucidez que hoje é fácil de entender, mas ainda continua muito difícil de manter. Pedro manteve a autoconsciência de ser um homem frágil. Pedro assumia publicamente os seus erros. Então, a sinceridade de Pedro foi o que permitiu ele viver uma transformação profunda. Porque quando a gente esconde nossa fragilidade, nós não nos educamos. Nós não permitimos que o Cristo nos ilumine. Então, essa postura de Pedro, que inclusive é uma postura comum em todo o Evangelho, né? O Novo Testamento mesmo. Pedro sempre dizia, eu neguei Jesus. Né? Imagine você ser o presidente de um centro espírita famoso e constantemente você está comentando assim, não, mas eu, naquele momento, eu fiz um negócio desonesto e vendi uma parte do centro espírita por ganância. Eu traí a minha esposa, então eu não posso estar condenando ninguém. Eu fui adúltero por 6 meses. E você trazer isso nas reuniões a público e assumir. Não, eu, por inveja, tinha um grupo mediúnico aqui e eu desfiz o grupo mediúnico e depois eu me dei conta que era inveja dos médiuns. Imagina. Então, é essa sinceridade de assim, eu sou frágil. Então, Pedro é o oposto daquela postura, eu sou autoridade, eu que mando, eu que sei, é do meu jeito, eu não erro, eu estou aqui para julgar. Então, Pedro teve, precisa fibra espiritual para isso, né? Porque você imagina Pedro sendo líder dos cristãos, tendo negado Jesus. Ele poderia, inclusive, ter escondido isso. Não, apaga isso do Evangelho. Não quero que se comente esse assunto. É falta de caridade comigo ficar comentando esse assunto. Mas não, ele trazia. Na hora de avaliar outra pessoa, ele começava dizendo, vamos lembrar que eu fiz isso. Agora vamos avaliar essa pessoa. Né? Imagine, você está avaliando uma pessoa no centro espírita, criou um problema, você é dirigente, você tem que dar conta, não tem que fugir. Mas você começa a dizer, gente, vamos avaliar fulano que cometeu esse erro. Mas eu preciso lembrar que eu já cometi esse erro também. Agora vamos ao caso. É outro clima, né, gente? Não precisa dizer. Bem, meus amigos, iniciamos, né? Graças a Deus, com a parte dos amigos espirituais, conseguimos realizar essa atividade, né? Quero agradecer você agora que há um ano tem partilhado conosco essa caminhada, mas também é muito bem-vindo quem está começando agora, né? Peço que fique atento, né? Nosso compromisso é toda semana ter esse momento de reflexão. Que Jesus nos abençoe e que esses exemplos possam invadir os nossos corações e nos tornar melhores. Vamos agora para a nossa segunda parte, né? O diálogo com os amigos espirituais. Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo possa, nesse instante, nos envolver a todos, nós, discípulos imperfeitos e infiéis, que ainda tantas vezes recuamos diante das tarefas a serem realizadas, possa o Mestre, apiedando-se de nossa fraqueza e de nossa pequenez, nos inspirar, nos ensinar a trilhar o caminho da verdadeira abnegação, da doação plena e incondicional, da doação psíquica, emocional e social à sua obra. Porque apenas quando assumirmos o compromisso inadiável de sermos reais discípulos de Jesus de Nazaré, encontraremos a verdadeira paz e a verdadeira sabedoria que o nosso coração tanto anseia e que estamos, infelizmente, adiando em séculos incontáveis, mas que devemos, inapelavelmente neste século, tomarmos a decisão que marcará o nosso destino espiritual agora e no futuro. Podemos iniciar.
Muito obrigada pela sua presença hoje nesse encontro, amigo Caibá. Como primeira pergunta, poderia Pedro ter pedido uma orientação direta de Jesus sobre o que fazer no momento em que Saulo chegou à porta?
Essa é a grande dúvida dos cristãos atuais, porque ainda não compreenderam que as respostas estão todas no Evangelho. Tendo o apóstolo atingido um grau de maturidade espiritual. Não necessitava indagar o mestre sobre questões operacionais. Esse é o desafio de todos os dirigentes espíritas do século XXI. Não apenas utilizar-se do Evangelho como conteúdo de pregação. Não apenas citar o Evangelho quando estão em atividades de desobsessão. Esse é o desafio. Aplicar o Evangelho em suas decisões cotidianas e diárias. Isso entendeu Pedro. Por isso sequer cogita em uma orientação direta, porque o mestre já o havia advertido. É necessário que você coma da minha carne e beba do meu sangue. Tendo passado por essa lição, sabia o apóstolo sincero que o Evangelho teria que estar em cada ato de sua vida e que, portanto, se tornava inexequível a prática de uma consulta direta ao mestre para cada ação. Porque ele aprendeu que, ao responder à indagação de cada enfermo que eu buscava pedindo orientação, enfermo do corpo e da alma, ele antes teria que se indagar. Que símbolo do Evangelho responde a essa questão? E aí traduzir na linguagem que o necessitado que estava à sua frente pudesse entender. Porque também agia assim com ele mesmo. Ao lidar com seus impulsos, considerava-se também um necessitado e indagava: que símbolo do Evangelho orienta-me nessa questão? Portanto, minha amiga, não se trata do verdadeiro cristão em sempre buscar orientações diretas, mas, principalmente, perguntar: como aplico o Evangelho nesse caso? Mas para isso, Pedro necessitou preparar-se. Por isso, Pedro, antes de deitar a cada noite, relembrava a si mesmo tudo o que sabia do Evangelho, tudo o que o mestre o havia ensinado, e por isso tornava-se apto a buscar no próprio coração a lição adequada. Mas, quando não temos indivíduos que possuem uma cultura do Evangelho suficiente e viva dentro de si, como poderemos inspirá-los? O caminho do crescimento espiritual é um caminho de autonomia. Primeiro, a orientação direta, depois a orientação intuitiva, depois a iluminação, minha amiga. É necessário saber em que passo estás. E muitos espíritas estão no passo da acomodação. Querem que os espíritos respondam tudo e não investem na sua cultura evangélica. É errado. É necessário ter uma compreensão profunda do Evangelho para que os amigos espirituais possam intuir a aplicação necessária. Assim fez o mestre com Pedro. O ajudou intuitivamente para que ele, que possuía os símbolos vivos do Evangelho em seu ser, pudesse interpretar da maneira justa. Assim farão os verdadeiros dirigentes cristãos do século XXI. terão intimidade com toda a simbologia evangélica, para que seus guias, em nome de Jesus, possam inspirá-los. Esse é um lobo que precisa ser cuidado. Esse irmão é um galho que pertence à plantação da vinha do Senhor. Cuidado. Isso é um fermento de fariseus. Mas se os indivíduos não amam o Mestre ao ponto de manterem seus corações a viva lembrança de seus ensinos, como irão os espíritos superiores orientá-lo no mar bravio da vida? É necessário para aqueles que amam o Senhor terem clareza de seus símbolos em suas mentes e em seus corações, para que não se percam nas confusões do mundo, minha amiga. E assim teremos o Pentecostes do movimento espírita, porque teremos no futuro milhares de indivíduos que ao longo dos anos se prepararam, convivendo diariamente com o Evangelho do Cristo, compreendendo em profundidade. E aí nós, em nome do Cristo, os alçaremos a um patamar superior de compreensão, porque eles fizeram por merecer, como o fez o grande apóstolo de Jesus.
Então, diante da necessidade do espírita se aproximar dos símbolos do Evangelho, como fazer isso? Como sentir o Evangelho?
Não só dos espíritas, minha amiga, de todos, como afirmei, que amam o Senhor. Todos. É preciso conhecer. É preciso amar. É preciso sentir, é preciso ler em voz alta as palavras do Mestre, num clima psíquico de devoção. Não se pode estudar as palavras do Senhor como quem se desincumbe de atividade formalista. É preciso ter grupos que leiam, que criem ambiente psíquico de atuação de espíritos superiores. E é preciso identificar-se com os símbolos do Evangelho. É preciso alimentar-se do Evangelho. É preciso comer a carne e beber o sangue do Senhor. E isso significa, minha amiga, ler, implicando-se, envolvendo-se na história. E se fosse eu no barco, que faria? E se fosse eu a mulher adúltera, como reagiria? E se fosse eu o indivíduo na crucificação que negou o Mestre, como eu sentiria? Somente assim esses símbolos serão vida e podereis conectar-se com os Espíritos do Senhor. Não há outro caminho.
Certo. Como nós podemos vencer a nossa tendência em ignorar as nossas faltas e, assim como Pedro, crescermos espiritualmente?
Colocar-se como uma ovelha necessitada do rebanho do Senhor. Os espíritas iludem-se, atribuindo-se uma estatura espiritual que não possuem e não colaboram com o Mestre. Apenas aqueles que reconhecem como fez Pedro as suas necessidades espirituais que as assume continuadamente. E eis aqui a minha sugestão prática: aceitar os defeitos, não com falsa humildade, com autodegradação, não com arrogância alucinada. Eu possuo esse defeito, mas o Senhor há de me ajudar e sustentar essa consciência ao longo dos anos. Possuo esse defeito, mas o Cristo não me expulsa de seu rebanho por eu carregar esse defeito. Ao contrário, Ele me enviará o remédio necessário, em forma de pessoas e circunstâncias, porque aquele que assim faz, recebe o remédio e pouco a pouco supera os obstáculos internos para que o Cristo viva em mais plenitude em seus corações. Orar. Orar e em oração assumir ao Cristo todos os defeitos. Mestre, sou um pecador. Tenho tais distúrbios, tenho tais impulsos, ajuda-me diariamente. Porque assim você fará do Cristo o que o Pedro fez: um amigo que está disposto a ouvir todos os seus problemas, capaz de acolher toda a sua fraqueza e capaz de vos amar apesar de tudo. E talvez, por todos os defeitos, estender mão compassiva. Nunca se esquecer, quando Pedro afunda, o Mestre o reergue. Ficai com essa imagem. Quando estiverdes afundando no mar revolto e podre das paixões inferiores, lembrai-vos dessa cena, colocai-vos no lugar de Pedro e suplicai: Senhor, salva-me. E independente do mar de lodo em que estejais afundando, o Mestre irá pairar acima dele, estendendo mão generosa, e irá vos reerguer. Não esqueçais disso. Orai com humildade: Senhor, salvai-me. E ele vos tirará quantas vezes forem necessárias do mar infeliz das paixões inferiores e vos colocará sãos e salvos no barco que fará a travessia para um mundo melhor. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutel. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.